Está começando Sala de Audiência, conteúdo produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Condução deste programa, Rosana Broglio Garbim.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nessa edição nós vamos falar sobre a Lei do Feminicídio. Sancionada em março deste ano, a nova legislação torna crime hediondo os homicídios que tenham como motivação questões de gênero. Como essa lei auxilia no enfrentamento à violência contra as mulheres? Por que, apesar dos avanços, é tão alto o índice de feminicídios? Esses e outros temas serão debatidos aqui pelas nossas convidadas, a juíza de direito do 2º Juizado da Violência Doméstica, Iva Ortiz Marques Fernandes, e a coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, delegada Viviane Viegas. Bom, vocês sejam bem-vindos aqui no nosso programa para nós falarmos de um tema que é um tema importante, né, de reflexo, inclusive, social, bastante importante. E eu acho que nós poderíamos começar, Iva Ortiz, falando um pouquinho sobre essa nova lei, a Lei 13.104, que foi sancionada agora em 2015, né? Tu poderia nos contextualizar como é que esse feminicídio é tratado agora?
Bom dia, ouvintes, colega Rosana. É um prazer estar aqui nessa emissora, debatendo sobre esse assunto importante, especialmente na minha área, que trabalho com a violência doméstica há mais de 3 anos. Essa lei é um avanço realmente significativo, né, em relação à qualificadora do homicídio, né, é a Lei 13.104, de 9 de março de 2015. Ela acrescentou uma modalidade de homicídio qualificado, femicídio, quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E, segundo a lei, essa qualificadora ocorre em 2 hipóteses, no caso de violência doméstica familiar e quando configure menosprezo ou discriminação à condição da mulher.
Então, nós temos aí, assim, não tão objetivo, mas teria que ser vinculado a esses fatos, é isso?
Isso, ela incide a qualificadora quando ocorrem essas duas situações que a própria lei refere, né? E aí teríamos que definir o que seria a situação de violência doméstica e familiar, reportando-se à Lei Maria da Penha, que no artigo 5º da Lei Maria da Penha define em que situações ocorre a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Viviane, essa lei aqui, ela vai auxiliar no enfrentamento dessa violência contra as mulheres. Nós já viemos, né, com esse trabalho desde a Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, né? E o que ela vem contribuir agora, essa nova, essa qualificadora ao crime de homicídio?
Na verdade, uma das questões mais importantes, eu acredito, né, na questão da tipificação como feminicídio, é primeiro que esse crime vai ganhar uma certa visibilidade, né? Se a gente for pensar no aspecto social. Uhum. E segundo, que no momento em que a gente produz dados estatísticos, né, a gente vai ter um pouco mais de, digamos, de fidedignidade, né? A gente vai conseguir produzir dados estatísticos efetivos dos delitos que se tratam de feminicídio em si, né? Então, essas duas questões eu considero bem importante, né? Embora a gente saiba que existem teorias, né, que pensam que a simples exasperação da pena não seja um inibidor, né, digamos, da questão da impunidade. E uma outra questão que eu acho bem importante, como a doutora Iva Ortiz colocou, né, que é a questão da inclusão da violência de gênero, né, do crime ser qualificado pela questão do menosprezo ou discriminação contra a mulher. Né. Então, essa é, digamos assim, que é uma evolução na nossa legislação, né, no momento em que se fala da questão de gênero de uma forma específica e se qualifica um crime em razão disso.
Né. Na prática, Isso já vem acontecendo, né? Eu tenho aqui, inclusive, que recentemente o Observatório de Violência contra a Mulher divulgou números que são bastante elevados, né? No primeiro semestre, agora, estaremos igualando a 2014, né? O que eles não eram qualificados especificamente, entrava como homicídio, é isso?
Exatamente, eles entravam como homicídios, mas, na verdade, o que acontece? Hoje, o Observatório tem que fazer a leitura de todas as ocorrências policiais para verificar se existe efetivamente um caso de feminicídio ou não.
Entendi.
Então, o procedimento, o processo, ele vai ser simplificado, digamos assim, no momento em que a gente conseguir colocar dentro do sistema da polícia, né, do sistema consulta.
Sim, ele já vai ingressar
matéria.
Como sendo
exatamente.
Questões de homicídio em decorrência dos problemas de gênero, é isso?
Isso, perfeito.
E no juizado da violência, assim, essa lei tem repercussão? Como é que a senhora avalia?
Na verdade, como é uma qualificadora do homicídio, ela é da vara do júri, mas obviamente que tem as situações de crimes tentados e que aí a mulher, né, em situação de violência doméstica, ela vai procurar o juizado da violência doméstica e requerer as medidas protetivas, enfim, para se proteger contra aquele agressor. Então, tem o afastamento do lar, tem proibição de contato, que nós atendemos diariamente milhares de mulheres nessas situações de violência doméstica e querendo o afastamento desse ofensor.
É que, na verdade, na violência doméstica, vocês ficam ali circulando entre
duas áreas que é uma distintas, que é a proteção, né, e também a prevenção de novos ilícitos contra a mulher.
Mas acho que é bem importante a gente frisar aqui que, em se tratando, então, de uma qualificadora do homicídio, na verdade, isso é um crime e vai ser tratado na esfera criminal, na vara do júri, né?
Sim, na vara do júri.
Tá.
Embora se considere também algumas situações que a gente vai procurar e vai atender quando a mulher pede medida protetiva, porque aí a competência daí é do juizado.
Uhum. É, lembrando que tu já falaste, mas só para deixar bem claro, né, Ivortiza, medida protetiva vai ser, então, no caso de uma tentativa de homicídio, naturalmente.
Ou, enfim, uma situação de lesão grave, exatamente. Também ela vai procurar o juizado. Em outros delitos também, não é só, na tentativa, em outros delitos, ameaça, lesões, estupro, a mulher vem pedir a medida protetiva como forma, enfim, de se proteger contra aquele agressor.
É, nós temos, então, já na esteira da Lei Maria da Penha, já é possível verificar esses avanços nessas questões de proteção à mulher. É, vocês têm a delegacia... Desculpa, a senhora é das delegacias especializadas, né, do atendimento, já em função da Lei Maria da Penha, é isso que essas delegacias especializadas?
Na verdade, a delegacia para a mulher já existia desde os anos 80, né, mas não eram especializadas, exatamente isso, né, elas não eram especializadas no atendimento à mulher. Essa nomenclatura veio a partir de uma construção feita após a Lei Maria da Penha, né, após 2006. Então, a ideia do atendimento ser diferenciado, né? A ideia da questão do acolhimento, da integração entre os órgãos, né? A ideia de se trabalhar em rede veio toda dentro, inserida dentro do contexto da Lei Maria da Penha.
Uhum.
Então, isso foi eu considero um grande avanço, né? Considero que...
Em especial pela forma de atendimento, eu acho que sim, né? Que aí precisa essa prevenção que falaste.
Exatamente.
Agora há pouco, né, Ivortiza?
Exatamente.
Esse atendimento mais cuidadoso, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
Como que vocês trabalham nessas delegacias especializadas, Viviane? Daí, vocês têm um padrão, é padronizado?
É, na verdade, assim, existe uma norma de padronização técnica, que é de 2010, que foi expedida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional, né? Essa norma prevê uma padronização no atendimento, no acolhimento, como devem funcionar as salas, né? Qual a estrutura necessária, tanto de material humano quanto de material físico, né? Para que se faça esse acolhimento. O que acontece é que, claro, né, em razão da questão dos recursos, a gente ainda tem alguns avanços, né, para se ter efetivamente um...
Todas as delegacias.
Exatamente, em todas as delegacias.
Uhum.
Mas, assim, já se vem trabalhando com essa ideia de padronização, né, a gente já vem traçando objetivos nesse sentido, né, dentro da Polícia Civil.
Uhum. É que é um delito importante, porque ele acaba acontecendo num ambiente, em regra, familiar, bem próximo, né? Aliás, acho que manchetes recentes do jornal aí deram ciência de casos, assim, que é, o principal suspeito era o antigo companheiro.
Exatamente.
Questões assim, né? Então, é de difícil, assim, se ela não vem procurar, não tem como se saber, é mais ou menos isso, né? Porque fica essa violência, ela fica meio oculta,
ela,
né?
É, exatamente isso. Ela normalmente acontece dentro das residências, né? E por isso, a necessidade da vítima procurar, né, o incentivo que a gente tem feito, né, no sentido da vítima trazer essas denúncias pela forma que for, né, via telefone, denúncia anônima, o que for possível, mas também, e hoje já tem campanhas nesse sentido, no sentido de que os vizinhos denunciem também, né, de que as outras pessoas do entorno, que a própria comunidade se conscientize que há uma necessidade de compreender que essa situação de violência não é um, digamos assim, que a gente tem que meter a colher, né? Vou usar a expressão chula
comum.
Aqui, mas...
Não, mas é uma bem comum que a gente deve se envolver nesse conflito, porque não é mais simplesmente uma questão familiar, que às vezes eles costumam dizer numa audiência, ah, mas é só briga de família, né? Não isso é briga mesmo. De família, é uma briga que envolve toda a sociedade, porque tem filhos sofrendo, tem a própria mulher em situação de violência, que geralmente se ela não denuncia, a violência tende a se agravar. Então, acho que são coisas importantes que a gente tem que levar bastante a sério a sociedade e se conscientizar que tem que denunciar. Acho que é importante começar pela denúncia. A mulher, quando se sentir ameaçada, enfim, numa situação de risco, ela tem que pedir medida protetiva. Os juizados estão preparados para atender. Nós temos deferido diariamente muitas medidas atendendo essas mulheres. Então, acho que é isso que começa por aí. Quer dizer, acontecendo uma situação de risco, deve procurar a delegacia da mulher e denunciar essa situação. Ou vizinhos, como a senhora sugere, enfim, familiares também, trazer o conhecimento. Porque isso geralmente vai parar esse agressor. Ele vai ter um freio quando... E a gente vê, às vezes, numa situação extrema, ali no juizado, de prisão do agressor.
Do agressor.
E em muitos casos ele diz, olha, eu só parei quando eu fui preso. Então, daí a importância, às vezes, de se tomar uma medida extrema quando ele reiteradamente agride a mulher ou descumpre medida protetiva. Então, daí a importância dessa proteção mesmo.
Achei interessante, porque realmente, assim, às vezes, o fato de deixar isso acontecer, reiterado, dá aquela sensação que a gente vive falando de uma certa impunidade. Quer dizer, que faz uma vez, não acontece nada, faz duas, não acontece. E isso se torna padrão, né? Eu acho que vocês devem ver muito isso na delegacia também.
Exatamente isso. Mas a gente, essa questão da possibilidade da prisão preventiva foi, digamos assim, uma das principais ferramentas que nós ganhamos, né, com as alterações da Maria da Penha. Né? Concordo em gênero, número e grau aqui com o doutor Ivo Ortiz, né? Porque, na verdade, havia uma necessidade de se enxergar a gravidade desses crimes, né? E a gravidade de uma reiteração, né? E eu acho que a prisão preventiva, a possibilidade de prisão preventiva nos casos em que couber, né, é excelente, é uma ferramenta excelente.
Eu disse que passa rápido mesmo aqui, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos logo a seguir para continuar tratando desse assunto.
Estamos apresentando Sala de Audiência.